Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acredito que é muito interessante para a maior parte dos negócios, porque é algo que é extremamente debatido, né, por maior parte dos negócios hoje, mas que muitas vezes não se sabe nem exatamente o que é e nem se é a solução para um negócio específico. Estou falando de quê, né? Estou falando do conceito de plataformas. Então, hoje, o que a gente mais ouve, quando a gente, quase todo negócio hoje quer virar um Uber, né? A gente pode falar assim, né? Ou todo mundo tem uma ideia, já viu? Todo mundo tem alguma ideia. Ah, vou fazer um Uber de alguma coisa. E Uber é uma plataforma, né? Que de um lado ele tem lá os motoristas, do outro lado ele tem os clientes, ele atua unindo essas duas pontas, né? Então, nós vamos tentar aqui conceituar melhor o que é plataforma, se ela é apropriada ou não para a sua realidade. Como é que ela se traduz aí no mundo digital, já que, na verdade, o que acelerou não é necessário que seja digital, mas o digital abre, né, uma gama incrível de plataformas. Tem empresas que podem ficar no negócio delas tradicional, mas também podem explorar plataformas como novos modelos de negócio, né? Então tem um mar de possibilidades muito grande. Para isso eu estou aqui mais uma vez com o Vinição. E aí, Vinição?
E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá.
Vinição com essa vozinha aí meio assim desanimadinha. É porque ele tá gripado. Antigamente ele nem pegava essas coisas, agora ele demora um mês para.
É verdade.
Antigamente os vírus tinham medo, Vinição. Agora não tem respeito mais, não. Estamos aqui com duas pessoas que eu vou ficar trocando o nome deles aqui, porque vai ser difícil para mim apresentar primeiro o Hammer. E aí, Hammer, beleza?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Schuster. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
Então, Hammer, só fala um pouquinho, rapidamente, seu background, dá uma apresentada aí pro pessoal te conhecer. Você já participou também, né?
Já participei de outros episódios aqui. Meu background, ele é técnico. Comecei na área técnica e hoje atuo na área comercial e de gerenciamento aqui dos times também que a gente tem aqui internamente com os nossos clientes.
E outra pessoa que torcemos aqui é o Rômio. Eu fico brincando porque tem o Hammer e o Rômio. Então, parece um trava-língua aqui. E aí, Rômio, beleza?
Tudo jóia. Você imagina quando eu e o Hammer trabalhamos na mesma tribo. E aí tinha até figurinha, meme.
É, Hammer e Rômio, dá uma dupla boa mesmo.
Por isso que o nome da minha filha, coloquei um nome bem mais simples, né? Para não dar esse tipo de confusão. Mas muito prazer estar aqui, me apresentando aí. Eu sou arquiteto de soluções aqui na DTI. Estou aqui na DTI há 6 anos já e trabalho mais na parte técnica, né, no pilar de engenharia. Tenho atuado em vários projetos aí, alguns deles com esse conceito de plataforma, tentando implementar alguma coisa próxima do que se entende por plataforma, né? Apesar de, acho que a gente vai ver aí que é um conceito bem amplo, dá para se aplicar muita coisa, não? Então dá para trazer um pouquinho dessa visão de produto aí, a gente trocar
uma ideia. É a primeira vez que você está no podcast, não, né?
É a primeira vez. Já participei do Entre Chaves, né? Alguns episódios lá, mas do Agilistas é a primeira vez.
Ah, bacana. Então, vou fazer a primeira inevitável pergunta, né? O que é uma plataforma? Como é que vocês conceituariam? Vou começar aqui com o Hammer, né? Mas a gente tem uma conversa bem à vontade, né? Como é que você conceituaria uma plataforma? De preferência, trazendo alguns exemplos, né? O pessoal nos escuta poder entender.
Não, beleza. O que é uma plataforma, né? O conceito simples de uma plataforma é um modelo de negócio onde você cria um ecossistema para a troca de valor. Então, de um lado, você tem ali um produtor de alguma moeda social, de algum ativo, de algum valor que tenha interesse a ser gerado. E do outro lado, você tem um consumidor para consumir essa informação. Então, essa informação, essa moeda de valor que tem interesse do outro lado. Então, a plataforma, ela cria esse ecossistema e um dos principais gatilhos que ela usa para isso hoje, né, que é o grande segredo da plataforma, é uma boa capacidade de filtrar e entregar esse valor para o seu consumidor de maneira atraente. Então, o filtro da plataforma, que é, né, a grande curadoria que a plataforma faz para tirar essa informação de um lado e levar para o outro com a determinada inteligência para quando você entrar nesse ecossistema, você encontrar o que você está procurando, que é o que a plataforma tem que entregar de melhor ali.
É, e a plataforma, ela não tem que ser sempre, né? Porque tem, nós vamos ver, acho que exemplos de empresas que fazem as duas coisas. Mas ela normalmente é um intermediário, né? É só um negócio que eu acho interessante. Eu estava conversando aqui nos bastidores antes. Eu lembrei de um exemplo que eu li em algum lugar, é sobre plataforma. Falando que o baú da felicidade era uma plataforma, sabe? Não sei se vocês vão saber do baú. Só para mostrar aqui.
Você está entregando.
Baú da felicidade do Silvio Santos. Começou uma série com o Silvio Santos agora, né? Inclusive, acho que num desses streams aí. Mas eu achei engraçado porque o Silvio Santos, falam que ele, nesse livro pelo menos, fala que ele usava a emissora Que é tipo, o baú, ele atraía um tanto de cliente com a emissora e vendia um tanto de produto pelo baú da felicidade, entendeu? Então, é como se fosse uma plataforma. Ele ficava ali no meio, atraindo um público enorme e atraía um tanto de fornecedor e usava o programa para ficar vendendo. Então, é só, é tipo isso, né? É alguém que consegue amarrar, né? Tem um tanto de demanda e tem um tanto de fornecedor, né? E aí você é alguém que fica ali no meio, né?
É, a plataforma sozinha não entrega valor, né? Ela ali parada, e se não chegar ninguém de um lado ou do outro para poder consumir e construir em cima dessa plataforma, ela não gera valor direto. É o exemplo do Uber, né? Uber, só o aplicativo, se não fossem os motoristas usando, ninguém ia conseguir chamar um carro, então não ia gerar valor direto para quem está precisando de uma carona, né? Diversas outras plataformas, você pensa numa plataforma digital, pouco, vocês falaram para não ir muito para o técnico, mas vamos para o técnico. Por exemplo, a plataforma do Ethereum, a blockchain. É uma blockchain, você consegue desenvolver contratos dentro dela, você só consegue usar se alguém desenvolver o contrato ali dentro, né? Se for para o mundo digital. E aí, para o mundo mais prático também, né? A gente vai ver que ela é o que o Chusse falou, ela é um intermediário, não vai ela fazer nada sozinha.
Ela facilita as transações entre os dois lados, e os dois lados são cliente dela, mas ela não presta diretamente o serviço que está sendo adquirido, né? O exemplo de um iFood, por exemplo, é exatamente isso, né? Ele atrai uma quantidade enorme de restaurantes de um lado, uma quantidade enorme de consumidor do lado. Para o iFood, os dois são clientes, né? Porque ele tem que tirar totalmente fricção, por exemplo, para os fornecedores entrarem na plataforma, facilitar o pagamento, facilitar um tanto de coisa, a entrega, etc. Agora, ele não adianta fazer isso se não tiver consumidor dos restaurantes, né? Do outro lado, você tem os consumidores e ele vira um grande intermediador que tira a fricção e aí usa o poder dos ganhos crescentes ali, né? Na verdade, né, da alimentação positiva, né? Porque quanto mais fornecedor, mais cliente vai na plataforma. Quanto mais cliente, mais fornecedor, né?
Então, isso aí, só para verificar, a ideia seria que a plataforma reduza o custo de transação para os dois lados, tipo assim. O cliente ele não tem que ficar buscando uma série de tipo de coisa que ele quer, igual no caso do Uber, ele queria um transporte. Então, ele não tem que ficar buscando, tem um lugar que já busca para ele, coloca para ele ali, e o contrato também é verdade. O produtor também não tem que ficar buscando clientes, então, se ele está ali, ele está achando os clientes mais fácil. Seria talvez uma das entregas de valor que ela tem.
Isso é legal de comentar, porque tem até um exemplo de plataforma que ela foi criada, mas primeiro ela foi desenvolvida no mundo real antes de ser digital. Esse exemplo foi citado num livro que é Plataforma como Modelo de Negócio, que são algumas cooperativas de agropecuárias da África que elas faziam uma curadoria de quais produtores estavam produzindo os melhores grãos para, enfim, levar esses grãos e serem vendidos dentro dessa cooperativa. E depois, né, com o passar dos anos, após esse modelo dessas cooperativas que selecionava os grãos melhores para os consumidores encontrarem a melhor qualidade do grão nas cooperativas e frequentarem mais essas cooperativas, e se transformou num meio digital, em um aplicativo que simplesmente duplicou o mundo real no mundo digital.
É, acho que o Vinícius falou, acho que tem o custo de transação com certeza reduz, e acredito que uma plataforma bem sucedida, ela tende a ser muito benéfica para o consumidor final ali, né? Porque aquilo vira um mercado de intensa competição, né? Assim, onde todo mundo é avaliado, né? Assim, todo mundo é avaliado, é tudo muito transparente, né? Então, o lado, todo mundo é muito pressionado, né, nesse sentido. Para o consumidor, pensando nesse cenário, igual o Vinícius colocou, né? Você pensar um mundo sem essas plataformas. Então, os restaurantes estão distribuídos, você não consegue comparar os cardápios e os preços diretamente, você não consegue fazer a escolha diretamente, né? De repente, você tem uma plataforma onde você consegue comparar muito facilmente tudo, você consegue pedir muito facilmente, você consegue saber a nota. Então, a tendência, imagino eu, tem que ser de um nível, uma qualidade mais elevada também. E, ou seja, todo mundo vai ficar espremido ali, né? Os fornecedores.
É,
mas a vida da competição é essa, né? A diferença tem que ser a qualidade, né?
Na teoria, outro benefício que ela traria, de certa forma, pelo menos do ponto de vista teórico, é que ela reduziria alguns custos fixos, né? Porque se você tem algum lugar que vai fazer algumas coisas que seriam um custo fixo para um dos elementos que estão sendo plugados ali, por exemplo, um negócio, todo mundo pode ratear alguns desses custos. Agora, o problema também é
pensando... Como se todo mundo se unisse, né? Vamos supor, essa atividade de logística de entrega.
Exatamente.
Em vez de cada um ter a melhor logística do mundo, você usa uma logística terceirizada, todo mundo bancando aquilo junto, né? Digamos
assim. Pensa assim, igual a gente estava dando um exemplo aqui de Belo Horizonte, do Mercado Central, mas poderia ser um shopping, né?
É, um shopping é uma plataforma, né?
É, então, por exemplo, assim, você está dividindo o custo de segurança, por exemplo. Entendeu? Você está dividindo o custo de manutenção física, por exemplo. Então, você está diluindo, de certa forma, os fixos. Né? O único problema nesses modelos centralizados, que me parece, é que tem um poder muito grande de quem está controlando.
E é por isso que, né, vem o próximo passo. Né? Você criou uma plataforma hoje, você já entendeu a interação básica da sua plataforma, o que, que você veio prever. Então, dando um exemplo, né, você criou um telefone, que ele é uma plataforma, né, que ele fornece ali uma infraestrutura básica ali, por exemplo, o iOS e o iPhone, né, vamos colocar o iPhone como uma plataforma. Então, ele vai trazer ali alguns recursos que ele acha que é essencial para ele. Então, ele vai trazer o aplicativo de câmera, o aplicativo de fotos, ele vai trazer o aplicativo de mapas dele, que ele acha que é importante para ele deter esse recurso, e ele vai abrir para outras colaboradores colaborarem naquele meio ali de produzir e enriquecer a plataforma. Então, assim, você criou a interação básica, a magia da plataforma é você propiciar que novos recursos sejam agregados àquela plataforma, porque estar parado também, uma plataforma sem inovação, sem mudança, sem novas features, ela tende a cair no esquecimento e acabar sendo abandonada pelos seus usuários, né?
No caso do iPhone, são os aplicativos, né? Que qualquer desenvolvedor, né, que tenha o conhecimento pode desenvolver e construir a plataforma. Só que no caso que você citou, né? Por exemplo, no caso do iPhone, existe um controle muito maior do tipo, do conteúdo do aplicativo que pode ser colocado na loja, né? Existe uma curadoria mais forte em cima disso, que é o contrário de uma plataforma mais aberta, que se a gente for falar mais do Android, né? Ela já é uma plataforma mais aberta, que a curadoria ela é mais fraca, vamos dizer assim, entre aspas. Você não tem tantas exigências antes de colocar um aplicativo na loja, mas ao mesmo tempo você perde ali o controle do core, né? Você pode perder o foco da qualidade, do que você
Sim,
quer entregar.
Sim, é só um compromisso, né? É, então, acho assim, já deu para a gente dar exemplo suficiente para as pessoas entenderem esse conceito, porque nós vamos agora para o mundo digital e vamos responder, tentar responder essa pergunta importante, né? É a plataforma uma solução para o negócio? Eu tenho que investir numa plataforma? Tem uma parte do meu negócio que é uma plataforma? Mas queria só fazer um rápido resumo mostrando isso, né, cara? Que a plataforma ela é uma habilitadora, ela vira uma habilitadora dessas transações. Ela acaba que dá uma estrutura básica, igual vocês estão dizendo, sob a qual as várias empresas, o ecossistema pode inovar. Inclusive, podem aparecer players novos, né, nesse ecossistema. Então, assim, é muito interessante porque é como se fosse assim, poxa, a Apple ia... Só para ficar bem claro, né, pode parecer até óbvio, mas imagina, a Apple fez um produto inovador, mas ele é uma plataforma que permitiu que se aparecesse 500 mil apps que ninguém nem imaginava. Mesma coisa acontece com plataforma de joguinho, etc. Né? Ou seja, o benefício, em geral, para a economia é muito grande mesmo. Né? Tem essa questão do controle aí que o Vinicius disse.
Eu acho que assim, até um certo nível, desde que não vira um monopólio, parece que é muito benéfico.
Então a gente tem que trazer um economista liberal aqui um dia e perguntar para ele, né, o que, que ele acha desse, quando as plataformas ficam... Porque o mundo vai virando várias plataformas, né? Igual você...
É, se for
plataforma
virando,
de
bem.
Comida vira tal, a plataforma de não sei o que vira tal.
O ideal é que tivesse mais de uma, né?
É, então, a questão é essa, né? Você teria que ter mais de uma para competir.
Porque o mercado é limitado, né? Então, assim, dependendo do quanto que essa plataforma já atingiu o mercado, é um pouco difícil. Aí a pergunta, né? Isso faz sentido para o meu negócio? Faz sentido eu tentar competir com Android iOS? Eu vou lançar um novo agora. Será que vai dar certo?
Mas vai ficando cada vez mais impossível, né?
É mais difícil.
Tá querendo comentar alguma coisa aqui, diga. Ô, Hammer, tá vendo?
Já começou a confundir os
nomes. Já pagou a promessa aí. Que...
Não, isso é legal que o Hammer falou, né? Criar um novo iOS, criar um novo Android, assim. O custo de fricção de você mudar esse comportamento e abrir o seu negócio, você pode acabar abrindo para alguém copiar o seu produto na lógica. Então, assim, os donos de plataforma, geralmente, eles vão restringir o core do maior valor que eles têm nessa plataforma, que, por exemplo, o iPhone, ele vai manter o sistema dele sob proteção. Porque, senão, se ele abre totalmente, ele acha que alguém vai começar a criar um aparelho extremamente parecido com o iPhone para concorrer com ele mesmo e canibalizar o próprio dono da plataforma. E pode perder até o foco quando eles fazem isso. O próprio exemplo, o Facebook e o MySpace, que ele poderia ter uma história totalmente diferente hoje, né? O Facebook, quando no começo da sua história, ele criou uma plataforma fechada no core da sua interação, que é controlar a gestão do conteúdo ali dentro, mas ele permitiu que outros players de tecnologia entrassem para dentro da plataforma, como foi o caso dos jogos, né? Que entraram para dentro do Facebook e foram desenvolvidos ali dentro. Eu, por exemplo, exemplo, né, comecei a usar o Facebook por causa de um joguinho que chamava Farmville lá. Né?
Farmville, esse negócio ficou famoso na época lá.
Todo mundo jogava o Farmville uma certa época. E se o Facebook, de repente, por um equívoco dele, ele também desenvolvesse, resolvesse acumular a capability de jogos dentro de casa, ele ia acabar perdendo o foco do negócio dele, que ia ser controlar o conteúdo e gerar receita em cima de publicidade pelo tempo de tela do usuário. Então, ele manteve o foco do seu negócio. Então, ele abriu suficientemente para atrair novos usuários por uma aplicação periférica que conectou naquilo. Eu acho bem legal, o Romeu tem expertise abessa para falar disso hoje, é o caso do Open Banking. O quanto vale abrir o negócio do banco para outros players, acabar atraindo novos consumidores para o seu banco por uma oferta de uma capacidade que você não quer desenvolver ela dentro de casa, mas você controla uma parte do ecossistema daquela aplicação para conectar então, com um parceiro.
Aí que entra um gancho para o Romeu falar, que eu acho interessante, assim, que me parece que é o quê? Plataforma, o modelo existe, sempre existiu, digamos assim. No fundo, a gente vê isso, desde muito antigamente, igual desde que surge um shopping e outras coisas. Só que, hoje em dia, no mundo digital, você consegue avançar muito mais rapidamente para ter uma plataforma, sabe? Não é assim, não é que você tem que construir uma infraestrutura física. Então, assim, o que a gente percebe é que empresas que já, como as empresas estão extremamente integradas uma com a outra, já se reconhecem como parte de um ecossistema, elas ficam sempre querendo ter esse papel de... Tentando pensar o seguinte, se eu não ficar no ecossistema, que eu acho que você pode dar o exemplo do banco, né? Se ao invés de eu ser só um banco, entre aspas, eu for um provedor de serviços financeiros, eu já tenho uma reputação, eu já tenho uma legitimidade, eu já tenho uma quantidade grande de clientes, então já estou com meio caminho andado para poder começar a atrair outros tipos de fornecedores para o ecossistema, outros produtos que vão ser executados sobre a minha plataforma, eu vou morder um pedacinho e vai ficar bom para todo mundo. Né?
Esse exemplo do Open Banking, assim, foi algo que eu acho que até demorou um pouco para começar realmente os bancos fazer um go live mesmo dessa feature, né? Dessa funcionalidade do Open Banking, muito por regulamentação, né? Porque é um mercado que é muito regulamentado, né? No Brasil em si, a gente teve essa demora, assim, hoje já tem muita coisa já sendo utilizada. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, né? Do que o Schuster falou, e algo que eu vi, acho que numa palestra do Guga Stockler, que era... Ele era do banco original e já passou por vários outros bancos, que eu achei muito interessante uma analogia que ele fez de você entregar o serviço do banco como várias pecinhas de um Lego. Então, você vai para aquela separação de domínio, quando você vai falar de API, né, entregar APIs, porque o Open Banking nada mais é que essas APIs, que são pecinhas do Lego do seu banco. Então, eu tenho uma API para você fazer crédito e débito. Eu tenho uma API para você solicitar cartão, fazer transação de cartão. Uma API para abertura de conta. Eu tenho uma outra API. Então, você tem pecinhas que você vai montando e, às vezes, ele dá um exemplo nessa palestra que eu vi, que é, por exemplo, quando você vai no supermercado, você gosta de comprar Coca-Cola ou a cola do supermercado. Então, assim, será que o cliente do banco, ele quer comprar tudo do seu banco? Será que você não pode, às vezes, trocar uma pecinha daquela e aí na hora que você divide, você tem as APIs separadas, você consegue trocar essa pecinha específica e usar, sei lá, de um outro banco ou de um outro provedor de serviços financeiros que tem uma expertise maior naquela pecinha específica, naquela parte, pode me dar um serviço de mais qualidade, eu vou agregar isso na minha instituição financeira.
Isso dá espaço para um tanto de empresa de nicho, né? Uma empresa de nicho que tivesse que capturar um tanto de cliente para ter sentido, mas se ela só pluga na plataforma, né? Ela pluga na plataforma e oferece um serviço especial para um tanto de cliente que já existe lá dentro, aí fica viável. Agora imagina ela fazer esse marketing, ela atrair o pessoal, ter confiança.
Ela ter os clientes, né?
E também, né? Imagina que você tem uma loja, um varejo, e você queira colocar um cartão de crédito do seu varejo para dar uma condição melhor. Você agrega um valor ali no seu ecossistema de negócios e coloca também uma nova capacidade até como um parceiro. Então, assim, por que criar uma plataforma, né? Você precisa de uma plataforma. Você tem que... Eu acho que é uma reflexão a ser feita. O quanto eu preciso me conectar? O quanto eu preciso ser plugável para gerar novos negócios? Então, essa é uma pergunta interessante a ser feita e de você querer gerar esses novos negócios também. Então...
Além disso, também, assim, eu estou até pensando enquanto vocês estão falando, que é uma pergunta que eu queria até fazer, ver o que vocês acham. é se às vezes esse negócio não é meio banalizado, assim, tipo, o cara fala, ah, eu quero ter uma plataforma só porque alguém falou. Porque às vezes o que o cara quer, na verdade, é se plugar em uma plataforma, né? Tipo assim, ele já tem um negocinho ali e ele, na verdade, quer achar um lugar que ele já vai ter os clientes, ele já vai, igual o Justo falou, às vezes ele já tem um know-how, um conhecimento muito especializado em alguma coisa, mas se ele se plugar em algum lugar, ele vai ter acesso a muito mais clientes, por exemplo, a uma questão de segurança que talvez ele não teria sozinho. Às vezes essas coisas vão se banalizando, igual o Romeu falou no início do Ethereum, né? A gente já fez alguns projetos aqui na NTI de blockchain. Pessoal, eu acho que deve ter tido uma ou duas vezes, só que tinha sentido o que eu estava querendo, sabe? A maior parte das vezes...
Não, mas aí vem a pergunta que nós temos que fazer aqui, né? Que é a pergunta, assim, as plataformas sempre é a solução mesmo? Porque, assim, parte do que a gente fala é que basta ser um sistema modularizável. Porque, assim, existe um desafio de ter algo modularizável que as partes se integrem facilmente, que uma parte possa ser substituída pela outra. Existe uma parte de negócio, digamos assim, que é como é que eu coloco isso em movimento? Eu preciso atrair fornecedor de um lado, preciso atrair cliente do outro, preciso causar essa interação, né? Vocês veem essa confusão, não é? Entende, assim? Quando um cliente quer uma plataforma, mesmo para um sistema interno.
É isso que eu ia falar.
Né? Ah, eu quero uma. É uma plataforma ou estamos aproveitando o nome plataforma para mostrar o seguinte: olha, é mais do que o Romeu falou, porque isso é um negócio muito mais plugável,
faz
muito
sentido
mais independente.
Ter uma plataforma para um negócio mais interno, né? Por exemplo, faz sentido?
É um negócio double diamond. Às vezes está na hora de convergir e está querendo divergir, né? Às vezes está precisando convergir, mas. Ah, eu vou abrir uma plataforma. Quando você vai para o caminho da plataforma, você abre mil possibilidades, você começa a divergir para uma série de questões. Então, assim, nesse caminho da plataforma, acho que é muito importante entender o que é o objetivo, né? Tem até uma frase do Ford lá, que se alguém perguntasse o que os clientes ele precisava, iam falar que era um cavalo mais rápido na época, né? Então, eu acho que esse olhar para construir, talvez, OKRs e ter objetivos claros, mas com uma visão mais aberta, ela é importante para se construir a plataforma, porque ela pode resolver outros problemas que às vezes você não imaginava. Mas o problema do Uber era a mobilidade, né? Foi uma forma criativa de fazer uma coisa. Então ela abre, só que...
Porque assim, me parece...
Às vezes abre demais.
Não, mas me parece o seguinte, que a forma de fazer sistemas hoje... Porque assim, independentemente desse conceito que nós estamos dando de plataforma, mesmo os sistemas internos, principalmente em grandes empresas, né, que são complexos, eles têm uma capacidade de evoluir muito grande. Eles são vistos também como serviços que são entregues para os diversos departamentos e usuários da empresa. Então é como se houvesse uma interseção conceitual do ponto de vista de arquitetura mesmo, sabe? Do tipo assim, eu tenho que fazer um sistema que... Agora, existe um desafio adicional quando é uma plataforma de negócio, que é esse desafio de resolver o problema do cachorro correndo atrás do rabo, né? Que a plataforma só tem sentido se tiver fornecedor e só tem fornecedor se tiver cliente, né? Mas você vê essa mistura aí, Rô?
Eu achei excelente a pergunta e a reflexão é muito boa, porque é muito comum nas empresas você ter que se conectar em algum momento com uma parte de outro departamento, do domínio de informação que outras pessoas têm. Então, eu acho que é uma reflexão válida que dá para você trazer para dentro da sua empresa e refletir esse modelo, informações que elas são muito acessadas a todo momento. Então, vale uma reflexão de como construir uma arquitetura de plataforma para ser plugável e esse conhecimento ser facilmente acessível. Porque diversos clientes nossos que eu já estive, eu até tenho uma brincadeira que eu já fiz em um determinado momento, que é assim, é mais fácil eu me conectar com o Facebook e fazer uma integração aqui, que uma transação do seu SAP aqui ser publicado lá no Facebook, do que eu integrar com o sistema direto do ali, lado que está dentro da sua empresa e sendo desenvolvido aqui dentro. E isso nos leva à reflexão que a gestão desse tipo de negócio e desse tipo de tecnologia aplicada a esse negócio, você precisa controlar, ter uma correta governança de qual é a conectividade que você vai dar para esses componentes do seu negócio.
É o que você está dizendo, então, é assim, né? Que uma outra forma de pensar nesse conceito é: estamos cada vez mais em ecossistemas extremamente integrados via o digital, e se as empresas não tiverem infraestruturas, né, que permitam que elas sejam facilmente integráveis a esse ecossistema, elas vão ficar para trás, independentemente de elas explorarem ou não um modelo de plataforma num determinado ponto, né? Agora, é interessante porque existem vários negócios que parte deles pode virar uma plataforma como um novo modelo de negócio, né? Que é sempre aquela história de novas fontes de receitas, né? Sei lá, uma locadora de carro que já tem tanto... Imagina, já tem um tanto de cliente pessoa física e já tem um tanto de oficina. Ela poderia ser uma plataforma para manutenção de carro, sabe? É uma consultora que tem um tanto de cliente que poderia usar um marketplace e vender um tanto de imóvel no marketplace, né? Então, assim, entende? Eu falo assim, estou tentando fazer uma distinção entre... Para eu executar meu business as usual, eu estou no mundo hoje que eu tenho que estar conectado em tudo e tem que ter uma arquitetura que acaba sendo usada essa plataforma também, no sentido de ser facilmente plugável, para eu entrar no jogo. Só que além disso, né, principalmente para empresas grandes, né, eu já posso ter uma determinada quantidade de clientes ou de fornecedores, né, eu posso ter uma das pontas ou as duas, que me falam, putz, se eu fizer girar mais, eu crio uma nova fonte de receita para mim, que pode até ficar maior do que meu negócio, né?
Ô, Chus, tem esse aspecto aí de modelo de negócio no sentido de talvez gerar mais receita, mas tem também no sentido de manutenção. Porque, por exemplo, vamos supor que você é muito... Você já é meio especialista em alguma coisa, mas você está recebendo... Seus clientes estão buscando outras coisas lá. Igual o exemplo que o Romeu deu, né? Ele está buscando lá... Ele não quer a sua cola. Ele quer uma Coca-Cola, mas ele quer comprar outras coisas sua também. Mas como toda hora ele vai lá e não encontra a Coca-Cola, ele fala, ah, pô, não vou voltar aqui mais não.
Se
não
tiver a gente te achar em outro, você vai ficar sozinho.
Não, né? Ou achar outras coisas no seu, né? Tipo assim, você tá lá...
É, ou coisas complementares ou te achando...
É, você começa a ficar assim, pô, aqui não tem nada, entendeu? Eu venho aqui, eu vou mudar para outro lugar que tem mais coisa, entendeu? Então, tem esse aspecto também.
E isso, geralmente... É como você se cria uma plataforma também agregando funcionalidades. É legal citar o exemplo da Amazon, por exemplo. A Amazon nasceu como um varejo, um varejista. Ele falou, poxa, eu sei vender, eu sei entregar. Por que eu não dou mais oportunidade para as pessoas acharem coisas que eu ainda não vendo aqui dentro? A Amazon abriu o negócio dele para outras pessoas entrarem no jogo junto com ele e venderem no seu próprio ecossistema. Ele atende melhor o cliente. Por isso eu vou na Amazon hoje e acho tudo. Fica parecendo um jabá hoje, mas não é um jabá não, mas é um exemplo para se utilizar. E aí no campo da ética...
Isso é igual falar que é jabá do Google, né? Eu vou no Google.
Na ética, eu tenho...
Então, mas esse exemplo é legal, porque naquela época tinha um domínio muito pobre, tanto da logística que você falou, que é difícil você montar uma operação logística nos Estados Unidos, né? E da tecnologia. Então ela tinha um domínio que quase ninguém tinha, né? Então assim, isso ela tirou proveito.
O que é o negócio da ética que você comentar?
E você perguntou um assunto bem importante, né? Pô, todo mundo está plataformizando, tomando um certo controle, o aplicativo de comida, todo mundo, né, já associa uma cor específica, que é a vermelha, mas então existe um grande perigo nisso, porque a Amazon tem o hábito de, quando algum produto começa a dar muito certo, algum mercado começa a dar muito certo, ela começa a vender aquele produto ali dentro por si só. Bela. Então, ela canibaliza os próprios produtores da plataforma. E isso é uma discussão atual da ética dessas plataformas que está sendo discutido no campo jurídico e tudo, que eu acho que vale a reflexão também, né? Deveria existir só uma plataforma?
Então, agora, avançando um pouquinho, a gente então está falando, né, assim, para tentar ficar claro para quem está nos ouvindo, que esse conceito de plataforma pode ser importantíssimo tanto por novos negócios ou para que seu negócio seja uma questão de sobrevivência. Né? O Vinicius sempre pensa mais na sobrevivência, assim, porque é uma coisa meio natural.
Eu não posso fazer nada.
É uma coisa meio instintiva. Assim, né? Que novas receitas que nada, eu quero sobreviver. Né? Pode ser tanto, né, por novos, exercitar novos modelos de negócio, como pode ser por você simplesmente se plugar. A gente gravou um episódio recentemente sobre uma parte que tem a ver com plataforma, que seria uma parte de que se você não tiver uma topologia adequada de times, né, você não constrói times da forma certa, e aí para quem quiser mais informações, sugiro ir no é o episódio, não sei se vai ser o 199, estão jogando meu ponto aqui. Pô, ele deve ficar igual Faustão, chegou no meu ponto. Episódio 200.
Produção.
Produção. Episódio 200, porque existe... Esse episódio é interessante porque ele explora que você nunca vai conseguir ter uma arquitetura... A sua arquitetura sempre vai estar presa ao seu fluxo de informação, né, que é a lei de Conan. Então, para mais detalhes, veja esse episódio. Mas eu estou querendo dizer o seguinte. Existe uma implicação sobre o jeito que você compõe até os times, a arquitetura informacional da empresa, para poder dar certo. Se a empresa pode querer ser uma plataforma, não vai conseguir ser, né? Alguma outra implicação que a gente poderia discutir aqui, arquitetural, alguma outra coisa que vocês acham que seria interessante trazer aqui?
Assim, eu acho que volta um pouco nesse assunto da topologia de times, mas quando uma empresa geralmente vai para essa parte de construção de uma plataforma, você começa a ter times centralizados, né? Os times core ali, e esses times, eles não ficam próximos dos times chamados de streamlined, né? São os times que estão lá mais perto da ponta. E eu acho que é uma coisa que eu vejo muito acontecer é esses times perderem muito a visão do negócio. Assim. Chegou uma demanda para mim que eu tenho que construir alguma funcionalidade que vai habilitar uma entrega, mas eu não sei nem para que, que é. E aí eu acabo virando aquele Charles Chaplin ali, apertando parafuso, no tempos modernos, porque eu não sei o que vai sair lá no final, mas me pediram, eu não sei nem priorizar. O próprio time core, esse time que, né, que chamam de plataforma, né, isso, eu acho que existe uma tendência muito grande de acontecer, eu já vi acontecer em vários times assim, que atuam como time de plataforma hoje, né, existe, hoje tem até o engenheiro de plataforma, né, que o cara já tem esse cargo aí. Então, eu acho que assim, essa tendência, ela é muito forte, eu acho que quando a gente vai pros produtos digitais, né, pensando nessa composição de times, é algo que eu vejo como perigoso, assim. E essa visão de negócio também, de quando você está priorizando o que você quer entregar para uma plataforma, você tem que pensar como intermediário, né? Porque a plataforma, como a gente falou lá no início, ela é o intermediário, e não como a ponta, um dos lados. Então, às vezes, você vai preocupar muito com um dos lados e você esquece do meio, de ser o intermediário e de priorizar as dores do intermediário. E aí, isso pode ser também um pouco, pode ser fatal, né, para o negócio.
E eu deixo a dica aí, né? Seja um bom centro, concentre ali suas capacidades maiores dentro do centro, habilitando com que exista um ecossistema inovador. Então, se você tem um bom centro com boa conectividade, que você garanta o maior valor da sua empresa dentro desse núcleo, que é a sua plataforma, o que você se propõe a fazer de melhor, que você habilite a conectividade e a inovação nesses sistemas periféricos, né? Nessa conectividade que você pode gerar novos negócios.
Então, mas é por isso que, na verdade, surge, talvez, eu fiquei pensando aqui no que o Romeu falou, tô ficando igual o Xuxa, começando a confundir os dois aqui. Do...
Tá cansado aqui, na verdade.
Pensando em quem? Não, eu tô ficando velho. Nessa questão que ele perde um pouco o alinhamento do negócio, porque no fundo, até pelo que o Hunter fala, o negócio ali é muito mais, não é um negócio final, talvez, assim, é o negócio final talvez fica mais nas pontas mesmo.
O negócio ele é viabilizar o uso da plataforma.
Ele é totalmente técnico,
eu não
entendeu?
Sei, assim, eu não sei se é totalmente ruim, se ele tem que ter, porque assim, podem surgir inovações as quais ele nem imagina, sabe? Então assim...
Ele nem tem que saber mesmo.
Eu entendo, sabe? Aí que tá, sabe? Aí que eu acho que vem a diferença talvez, que é o seguinte, uma coisa é algo que se aproxima de uma plataforma, mas que está sendo usado dentro de um ecossistema restrito e com recurso mais limitado, e aí se você perde de vista aquilo, eu acho que talvez pode ser uma lição, assim, uma reflexão, né, para quem está ouvindo a gente, é assim, muitas vezes as empresas vão fazer algo similar à plataforma para ser usado até dentro do ecossistema dela mesmo, por causa das vantagens que isso tem, de você trazer inovação rápido e etc., mas isso não é uma coisa, não é uma Amazon que tem um ecossistema gigante que você desconhece, que você não sabe nem o que você está viabilizando. Não, você sabe o que você está viabilizando e os recursos são finitos. Então, se o time perde de vista isso, ele pode investir em coisa que não tem sentido. Agora, se você tem uma plataforma que está virando uma coisa que atrai milhões e milhões, de, sabe, mundialmente, globalmente, sabe, acaba que a sua missão é a plataforma mesmo, né? Essa missão de habilitação, você às vezes não sabe nem o que vão fazer com aquilo mesmo, mas alguém vai fazer alguma coisa muito boa com aquilo, né, cara? Sei lá, de repente vai ter uma coisa de reconhecimento de imagem aqui, que pode parecer que não serve para nada, né, imediatamente, mas que alguém vai usar essa caixinha para fazer alguma coisa, né? Eu acho que isso é o bonito também da história, né?
O YouTube nunca produziu, acho que já, né? Hoje eles já produzem vídeos, mas no início não produzia vídeo. E tem muito conteúdo, muito bom no YouTube, né? Então, assim, você tem que pensar como é que eu vou fazer com que o YouTuber continue querendo ser YouTuber. Como que eu vou fazer com que o cara queira assistir o YouTuber também?
Porque tem que ter os dois lados. Cara, porque quanto mais ele criar a ferramenta de monetização, mais facilitar a entrada de alguém lá, etc, etc, mais ele dá certo.
Facilitar, sei lá, a galera gravar vídeos, né?
Então, mas isso talvez acho que seja uma coisa interessante. Uma empresa, que acho que é a pergunta que a gente fala, que é uma pergunta crucial aqui, sabe? Uma empresa pode estar se colocando nesse mercado de plataforma e tem que fazer isso. Mas ela pode estar usando o conceito de plataforma justamente para ter sistemas que abram mais possibilidade de inovação até internamente. Mas ela tem que tomar um cuidado e distinguir as duas coisas, né? Porque assim, aí uma plataforma dessa igual a YouTube, ela tem que ser hiper escalável com microserviços e arquiteturas violentíssimas por causa disso.
A parte de segurança, por exemplo, para mim é uma das mais que diferencia. Porque, por exemplo, se você está num ambiente controlado interno, você tem uma exigência. Porque você, tudo que for conectar ali já é seu, já está dentro da sua rede. Agora, para fora é outro esquema, entendeu? Para a parte de segurança, você tem que virar um mestre, né, quando você abre para fora.
A gente está caminhando no final. Acho que a gente poderia ver, se vocês concordam com isso, poderia concluir o seguinte, que essa visão, respondendo objetivamente a pergunta, se eu preciso de uma plataforma, a visão de plataforma, ela serve para quase todo sistema mais complexo que uma empresa vai desenvolver e que tem interação grande ao longo de todo o fluxo de valor dela, no sentido de que ela está criando algo mais modularizável, mais fácil de ser inovado, mais fácil de evoluir independentemente e mais fácil até de alguém da própria empresa usar aquilo para uma coisa que ninguém imaginou. Mas ela tem que tomar um cuidado que tem um limite nisso, já que os recursos dela são escassos, ela vai se restringir ao ecossistema dela. Se ela vai atrair um ecossistema muito maior, começa a mudar um pouquinho o jogo, ainda que haja uma similaridade bem grande arquitetural, você começa igual o Vinícius comentou, aí você tem questões de segurança e de escalabilidade e de marketing e outras coisas que começam a ultrapassar, né? Mas acho que a base conceitual hoje ninguém escapa, sabe? De, exceto para sistemas muito particulares que vão rodar meio que standalone para demandas muito específicas.
Muito autocontidos ali.
Né? É, muito autocontido, porque hoje o mundo, o que o digital está fazendo no mundo é o mundo ser um conjunto de serviços que se complementam, né? E você só entra nesse jogo fazendo o seu serviço. E esse jogo acontece também dentro da empresa, principalmente da grande empresa, né? Concordo aí com essa?
A única complementação que eu faria, foi até uma colocação que eu falei no meio aqui, é que é bom você ter essa visão conceitual até para você também saber se conectar em plataformas, você não querer ficar reinventando a roda para tudo, porque assim, como já existe 1 milhão de plataformas, você não precisa de fazer uma série de coisas que elas já vão existir de algum jeito, entendeu? Então, empresas, por exemplo, eu até citar aquele exemplo que eu dei do blockchain, alguns clientes que nos procuraram, eles tinham que entender mais se eles deveriam usar alguma coisa de blockchain que existe do que eles fazerem alguma coisa de blockchain, entendeu? Então, acho que isso também vale para o caso de muitas empresas né, que são ouvintes aqui nossos, entendeu?
E o próprio caso de você se tornar acessível também, atraindo até parceiros que, por um acaso, te procurem para se conectar. E igual você citou o caso da locadora, que poderia ser um grande ecossistema para você localizar oficinas que consertam o seu carro. Então, está, de certa maneira, sexy ao mercado e está, de certa maneira, conectável.
É, não, é legal, sabe por quê? Porque eu acho que essa força é tão grande hoje, né, para você atrás da plataforma. Porque quando você cria um modelo novo, esse modelo, inclusive, ele é isolado da empresa tradicional e ele pode ganhar vida própria, sabe? Eu lembro de ler um caso da Domino's. Que ela desenvolveu uma capacidade de entregar a pizza quente, sabe? De monitorar a temperatura, etc. E que, assim, o pessoal me contou esse caso do Gartner, né? Se eles exageraram, a culpa é do Gartner, não minha, né? Mas assim, falando que esse negócio estava ficando mais importante que a própria Domino's, entende? Tipo,
mas tem um caso mais famoso ainda, que é o caso clássico do McDonald's, que virou um negócio que sabe muito bem avaliar real estate, né?
Isso aí é lento, igual falar que a carne é de minhoca. Né?
O mercado do... Eles é mercado imobiliário, né?
Alimento.
É lenda, não. Ouvi isso aí.
Não acho que não é lenda, não. Tem nos documentos.
Eles não vendem sanduíche, né, Guilherme? Não, mas eu acho que tem essa parte imobiliária, assim, né, no McDonald's. Eles começaram a parte da grana é justamente alugar uns lugares, ganhar o aluguel ali, né? Porque eles alugavam para os franqueados, né?
E aumentar o valor de mercado.
Eu já falo assim, essa parte que eu falei da Domino's é interessante porque eles começaram a desenvolver um sistema de entrega que eles monitoravam a temperatura, eles avisavam para o cliente que a pizza está chegando para ligar o forno, sabe? E para esquentar, enfim. De repente, o que eu acho legal do digital, sabe? De repente você pega aquilo ali, tira da empresa, e aí, como é uma plataforma, você também consegue fazer outros caras plugarem, tanto quem quer entregar a pizza, quanto quem faz pizza para entregar, quanto quem sabe entregar a pizza, desde que se adequa algumas coisas da plataforma. Aí, de repente, esse negócio aí tem um alcance muito maior do que o negócio original, né? E o digital permite que você isole ele, separe ele e crie outro negócio. Isso aí, pessoal. Grande abraço.
Valeu, pessoal. Até mais.
Obrigado, pessoal.
Obrigado. Um abraço.